Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, como é bom estar com vocês aqui. Quero convidar para a gente fazer uma oração antes de começarmos esse momento de palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Tu és santo para sempre, 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 e sempre foste santo e sabemos que Tu sempre serás. Por isso nós Te louvamos, por isso engrandecemos o Teu nome, por isso que nos juntamos aos cristãos do mundo inteiro, em todos os momentos, todas as épocas, para santificar e glorificar o Teu nome. Nós Te pedimos, Deus, que nesse momento em que nós nos assentamos e também refletimos sobre a Tua Palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos estar abertos, afasta de nós, Senhor, toda desatenção, Senhor, que possamos estar bem atentos para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, através do Santo Espírito, que nós possamos estar realmente abertos e sensíveis para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus que oramos, amém. Deixa eu começar perguntando para vocês. Se alguém te perguntasse hoje, de uma forma muito sincera, o que significa, na prática, viver pela fé, qual seria a sua resposta? Viver pela fé, qual seria a primeira coisa aí que aparece na sua cabeça? Você já parou para pensar que se a sua fé tem sido apenas um conceito bonito, ah, eu tenho fé nas coisas, tenho fé em Deus que tudo vai dar certo, ou se ela é de fato o motor que move a sua vida de segunda a segunda, todos os dias. A gente como brasileiro, né, a gente fala, ah, tenho fé que a gente vai ser hexa esse ano, né? Nossa, a gente vai ganhar a Copa do Mundo. Mas será que é isso realmente que é fé? Ou será que é muito mais profundo? O tema de hoje que eu quero trazer para vocês é vivendo pela fé. Como que a gente pode viver pela fé? E o que não é também viver pela fé? Muitas vezes a gente pode se confundir aí no meio. A fé, hoje em dia, é uma palavra que tem, de novo, né, ressurgido aí nos meios de comunicação. As pessoas têm falado sobre fé, sobre fés. Né, existem tantas fés hoje em dia, né, as pessoas... Fezinha, faz a fezinha. Exatamente, todo mundo, né, tem alguma forma, alguma conexão com a fé. E a gente vive num mundo pós-moderno em que busca novamente, resgata esses conceitos de fé e de conexão com algo transcendental, né? A gente concorda que a gente busca conexão com o nosso Deus através de Jesus Cristo. Mas hoje em dia tudo parece que virou assim, novos caminhos, novos meios de buscar por aquilo que é sobrenatural, sobre aquilo que não está aqui tão óbvio para os nossos olhos. E esse assunto, viver pela fé, é um assunto que é central para nós como cristãos. Porque a jornada da nossa vida de fé, nossa caminhada com Jesus Cristo, ela começa com a fé, ela continua, é sustentada pela fé e é vivida pela fé todos os dias. Se não é pela fé, a gente não consegue crer no nosso Deus, a gente não consegue andar com Jesus Cristo. Isso é tão importante e muitas vezes é tão banalizado no dia a dia, a gente fala de fé sempre, né? É uma palavra que surge, brota nas nossas bocas todos os dias, mas a gente às vezes se esquece de que esse tema é um tema muito central para aquilo que a gente vive com Jesus. Tanto é que Abacuque, ele lá em Abacuque 2:4, ele fala, né, o justo viverá por fé. E esse texto, né, essa afirmação, ela é tão importante, o justo viverá por fé, que ela se torna tão central para a nossa compreensão sobre quem Deus é, que Paulo retorna isso lá em Romanos 1:17, depois é reforçado novamente lá em Hebreus 10:38, aparece sempre o justo viverá por fé. E se a gente lembra um pouquinho, se a gente estudou a Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele retomou esse texto bíblico quando ele foi fazer a Reforma Protestante. Ele redescobriu esse texto e falou: o que é central para nós é a fé. Não é as formas, não é a forma como a gente faz o culto, não é a liturgia, não é a gente não consegue a salvação através de comprar a salvação, através de dinheiro, e é impossível a gente alcançar a Deus através de obras. É por fé que o justo vive. E essa fé é viver não só por vista ou por emoção, mas é viver de fato crendo em Jesus Cristo, confiando nele. A fé que a Bíblia fala, ela é muito mais do que esse mero otimismo que a gente tem nessa época de Copa, né? É muito mais do que uma mera crença intelectual, aquela ideia de que, no fim tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. A fé bíblica, ela tem a ver com confiança absoluta. No Novo Testamento, a palavra fé, ela vem do grego pistis, que significa confiar. E confiar é muito mais do que apenas crer que Deus existe. Porque também a Bíblia fala que até os demônios creem que Deus existe. Mas confiar tem aí uma diferença muito grande, né? Tiago fala, né, que até os demônios creem que Deus existe e eles tremem de medo. Mas eles não confiam em Deus. Confiar é muito mais profundo. Falando em Copa do Mundo e vivendo, né, nesse momento, por exemplo, eu acredito que o Neymar existe. Eu vejo ele jogando lá na tela. Eu acredito no Neymar, ele existe, ele não é uma ilusão da minha cabeça, né? A gente acredita que pessoas existem, né? Só que a gente pode acreditar que Deus existe, mas não ter uma confiança nele e estar debaixo da confiança em Deus. É uma diferença muito grande. A partir do momento em que a gente confia em Deus, a gente deposita a nossa vida nele. A gente confia os nossos dias nele. Eu não vou fazer isso com o Neymar. Tem muita gente que faz. Que, nossa, coloca toda a confiança do mundo que o Neymar vai ganhar a Copa do Mundo, né, pra gente e tudo mais. Mas não. A fé, ela se baseia justamente nessa confiança, nesse depositar da minha vida inteiramente a Deus. Ter fé em Deus é confiar naquele que nos criou, que nos salvou e nos sustenta. É reconhecer que Ele cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. No nosso trabalho, na nossa família, nos nossos medos, no nosso futuro. Tudo está sob os cuidados de Deus. É muito comum a gente, às vezes, colocar certas coisas diante de Deus e outras a gente agarra para si e fala, não, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu dou conta. Na verdade, tudo, absolutamente tudo, desde o acordar até o respirar ou até grandes projetos que a gente tem para as nossas vidas, tudo isso depende unicamente de uma pessoa, que é o nosso Deus. E é muito fácil, hoje em dia, a gente falar assim, os seus projetos dependem de você, essa teologia coach, essa ideia, né, de que você tem força, você consegue, você é uma pessoa vitoriosa. É muito fácil a gente se enganar por esse tipo de pensamento, mas lembrar que tudo depende unicamente do nosso Deus. E a fé é essa confiança, essa certeza inabalável de que nada foge do controle de Deus. E é fácil a gente falar agora quando a gente está sentado aqui dentro, está tranquilo, a gente está com o ar-condicionado ligado, está, né, tudo de boa. Mas quando a gente está lá no dia a dia, no trabalho, nas dificuldades, quando a gente está ali nas provações, é ali que a coisa pega e que a gente mais precisa ter fé. E é por isso que a fé, o amor e a esperança são coisas que ocupam um lugar tão central na vida do cristão. A fé, junto com o amor e a esperança, são essa âncora nos dias de tempestade. E ao longo da nossa jornada, a nossa caminhada com Deus, nem sempre é tão fácil confiar. Nem sempre é tão fácil entregar tudo nas mãos dele. Principalmente quando a dor está batendo na porta, quando o dinheiro acaba antes do final do mês, quando as coisas estão difíceis lá no trabalho, quando as coisas estão difíceis na família, ou as coisas não estão acontecendo tão fácil. E aí a nossa fé vacila. E aí fica um pouco mais difícil. Aí a gente desanima, a gente chora, a gente quer jogar a toalha, a gente quer desistir de tudo. E a gente é chamado para viver pela fé. Uma tarefa muito difícil. Por isso hoje a gente vai olhar para a nossa caminhada com Deus e nos perguntar, como vai a minha fé hoje? Como que está a minha fé hoje? A gente não tem um termômetro de fé, um fé-mômetro, mas a gente pode, né, diante de Deus, colocar a nossa vida e refletir realmente, como que está a minha fé? Tenho certeza que Deus tem essa resposta. Muitas vezes a gente não tem essa resposta. E a gente não tem essa resposta em relação ao outro também. É uma coisa nossa com Deus. Só eu posso avaliar com Deus como está a minha fé. E a gente vai falar sobre um herói da fé, Gideão. E é um herói que a Bíblia, né, trata ele como herói lá em Hebreus 11, como um herói da fé, ele aparece na lista de heróis da fé, mas a história dele acontece mesmo lá no livro de Juízes. E é um herói da fé que é bem interessante a dinâmica dele, porque ele começou bem sem fé, e bem com dúvida, com bastante, né, dificuldade, mas Deus transformou Gideão, trabalhou na vida do Gideão, e então ele se tornou um herói da fé, uma pessoa muito importante no povo de Deus. Vamos ler Juízes, capítulo 6, versículos 11 até 17. Juízes, capítulo 6, versículos 11 até 17. Deixa eu só tomar uma água. Opa. Então lá, em Juízes 6, 11 a 17, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que que aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só, um só homem. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Vamos entender um pouquinho melhor essa passagem. O interessante dessa história é que, mesmo sendo considerado depois um herói da fé, Gideão é alguém que tinha muita dificuldade em confiar. Acho que deu para perceber aqui na fala dele, né, perante o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele é um anunciador, né, do próprio Deus, e muitas vezes aparece no Antigo Testamento como a presença do próprio Deus ali falando com os profetas, os juízes, as pessoas com quem Deus queria falar naquele momento. E na verdade, né, no início da história ali do Gideão, dá para ver que a fé dele era bem fraca, bem fraca. Vocês perceberam que ele falou assim que o clã dele é o mais fraco, ele questiona, né, puxa, mas como assim o Senhor está conosco e ele está permitindo que isso tudo aconteça? Ele nos tira do Egito e agora a gente sofre nas mãos dos midianitas. Só para a gente relembrar, eles já estavam na terra prometida. Eles já estavam na terra que Deus havia entregue para eles. Eles não estavam mais vivendo no deserto, já tinha passado esse momento. Então eles, né, de novo, passando por dificuldades, os midianitas ali tentando conquistar a terra deles. E a fé de Gideão quase zero. Ele estava todo quebrado. Ele duvidava de Deus, questionava o amor e o poder de Deus. Ele não conseguia confiar que Deus era soberano e que estava acima de todo o caos que ele estava vivendo. Só que durante a caminhada de Gideão, algo muito interessante acontece, que Deus encontra Gideão justamente nessa falta de fé. Não é o Gideão que aumenta a sua fé do nada, ou ele consegue se fortalecer sozinho pela fé. Mas é próprio Deus que vai lá e conversa com Gideão, que fala com Gideão, que trabalha no Gideão, que transforma o Gideão. Deus não espera que o Gideão ficasse forte para daí ele de fato se aproximar. Gideão, aliás, Deus vai até a presença ali do Gideão justamente no momento em que ele está mais fraco, no fundo do poço. E ele transforma, tira ele daquela paralisia, do medo, da falta de confiança. E então trabalha nele uma fé verdadeira e avassaladora. Através da história de Gideão, a gente pode ser lembrado que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. E por mais que a gente esteja fraco na nossa fé, que a gente esteja fragilizado, que a gente esteja muitas vezes paralisado, precisamos confiar que Deus é quem rompe todas as barreiras e vem ao nosso encontro. Essa é uma verdade que a gente precisa levar para as nossas vidas sempre. E é Ele quem faz a restauração, é Ele quem restaura a nossa fé, é Ele quem nos traz de volta ao convívio dEle. Nessa época, né, então o povo, como eu comentei antes, o povo já tinha sido liberto da escravidão do Egito, já tinha vagado ali os 40 anos pelo deserto, já tinha recebido as leis, e eles estavam finalmente na terra prometida, um local de descanso para eles. E aí, quando eles estão ali, né, na terra prometida, Deus dá uma ordem clara para expulsar dali todos os povos que estavam habitando a região. E Deus faz isso justamente porque esses povos eram cruéis, eles eram violentos, eles eram idólatras, adoravam outros deuses, tinham práticas, né, terríveis, e principalmente de idolatria. Só que o povo de Israel, ele não cumpriu totalmente essa ordem. Eles expulsaram alguns, mas outros continuaram ali e começaram a fazer alianças com esses povos. Eles começaram a fazer alguns acordos e a conviver. E aos poucos, quase sem perceber, o povo foi sendo engolido novamente por essa cultura, né, pagã, de idolatria, com ídolos e falsos deuses, e começaram a ter isso no seu dia a dia. O povo de Deus ia recebendo isso, né, essa influência, e o coração do povo de Deus começou a se desviar. E, com isso, obviamente, Deus se desagradou novamente do povo. E por causa dessas escolhas erradas, as consequências vieram. Deus permite que outras nações venham e subjuguem e oprimam o seu próprio povo. Deus permite que essa crise aconteça, que os problemas apertem o povo. Justamente para que eles despertem novamente, para que eles acordem desse sono espiritual, dessa paralisia que eles estavam sempre se afundando. E tudo isso para que eles lembrem novamente quem é o Deus deles. E quando o povo chega no limite do sofrimento, quando eles estão lá no fundo do poço, eles finalmente se lembram: a gente tem um Deus. Esses deuses com D minúsculo que a gente conheceu aqui e se contaminou, eles não fazem nada para a gente. A gente tem um Deus forte, poderoso. E aí eles começam a clamar novamente por Deus, clamar por socorro. E então Deus, como sempre, infinitamente amoroso e em sua infinita graça, vem e acolhe novamente o seu povo, elege um juiz para cuidar do povo, um libertador que vai guerrear e libertar, salvar o povo, e aí o povo entra de novo num momento de tranquilidade. É bem interessante que mês passado eu preguei aqui sobre o filho pródigo, hoje de manhã quem estava na saúde também viu, a gente vê o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento se manifestando da mesma forma, como um Deus que sempre perdoa novamente. Um Deus que sempre abre os braços e quer trazer os seus filhos para perto. E esse ciclo que eu comentei aqui com vocês, que acontece muitas vezes em Juízes, ele se repete, repete, repete. É sempre a mesma coisa. O povo se desvia, eles começam, né, a idolatrar, a se contaminar com outros deuses, aí eles começam a sofrer na mão de outros povos, e aí então, sofrendo na mão de outros povos, eles chegam no fundo do poço, lá no fundo do poço eles se lembram que Deus existe, clamam por socorro, e Deus novamente liberta eles desse povo. Se você ler Juízes, você vai ver esse ciclo sempre se acontecendo, sempre se repetindo. É um ciclo muito importante da gente perceber quando a gente lê o livro de Juízes. Ao longo de 300 anos, essa foi essa montanha-russa que aconteceu. E eu acho interessante porque Passaram-se aí milhares de anos e as coisas não mudam, né? Se eu olho na minha vida, quantas vezes é a mesma coisa? Desobedeço ao Senhor, fico num momento horrível, peço perdão, clamo por Ele e Ele novamente mostra a sua presença e eu vivo novamente perante Deus. É sempre assim a nossa vida. Por conta do pecado que marca a nossa vida, a gente está sempre nesse ciclo, nesse círculo que a gente acaba vivendo. E o Gideão, ele aparece no meio desse ciclo, né? No meio em que a fé do povo de Israel estava totalmente estilhaçada, estava totalmente frágil, porque eles estavam aí, né, diante dos midianitas. E quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, a gente viu no começo aqui do nosso texto bíblico que ele estava debulhando trigo em um tanque de prensar uvas. Tanque de prensar uvas é um local fundo. Trigo, quando você vai debulhar, você precisa de vento, para que o vento espalhe as cascas e fique apenas o grão. E Gideão estava com tanto medo de ser visto pelos midianitas que ele não subiu numa montanha, num local mais elevado, como deveria ser para debulhar o trigo, onde tem vento, que ele foi fazer isso dentro de um tanque de uvas, num local fechado, porque ele estava com medo, ele estava apavorado, ele não queria ser visto pelos midianitas. Ele estava escondido, morrendo de medo desse povo que estava ali vindo, né? E os midianitas, eles eram como uma praga dos gafanhotos. Eles atacavam, eles roubavam as colheitas, matavam as pessoas e iam embora. O ano todo, todo ano a mesma coisa. O israelita trabalhava o ano inteiro plantando e na hora de colher vinha os midianitas e levavam toda a colheita. Me lembrou muito do filme A Vida de Inseto, da Pixar. Que os gafanhotos vêm, eles comem e vão embora. Todos os anos eles vêm, comem e vão embora. E aí precisava acontecer alguma coisa. Não dá para viver desse jeito, né? Vivendo sob essa pressão de outro povo. E o Gideão, ele estava vivendo nesse contexto. E esse contexto, né, dos midianitas já durava longos 7 anos. E no meio disso, então, o povo clama e Deus, ele é misericordioso, se volta para eles mais uma vez, naquele ciclo que a gente viu, e por isso que ele vai até naquele buraco onde o Gideão estava lá escondido, enfiado, para falar com ele e falar: Eu quero libertar o povo através de você. E através desse encontro, então, a gente aprende com o Gideão algumas questões do que não é viver por fé, o que não é viver pela fé. Aprendendo a entender o que não é viver pela fé, a gente entende o que é viver pela fé de fato. E o primeiro ponto, a primeira lição que a gente olha aí, né, da vida do Gideão, do que não é viver pela fé não é olhar apenas para as circunstâncias. Porque Gideão, ele estava olhando para a tragédia toda que estava acontecendo ao redor e não confiava no poder inabalável de Deus. E ele até responde o anjo de uma forma meio desaforada, né? Meu Senhor, se o Senhor está conosco, se o Senhor está conosco, por que que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Gideão acaba julgando o caráter de Deus ali, olhando para as circunstâncias. Ele olha para a situação e mede o amor de Deus de acordo com isso. Se isso tudo está acontecendo com a gente, então Deus não é tão bom assim quanto o pessoal falava antigamente. Quanto os meus pais falavam, os meus avós falavam. E esse é um grande perigo. Quando a gente questiona Deus, julga Deus pelas circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. A gente deve fazer justamente o caminho inverso. A gente deve avaliar as nossas circunstâncias, o que está acontecendo na nossa vida, através das lentes da bondade e da soberania de Deus. Quando a gente olha para as tempestades da nossa vida com os olhos fixos em Jesus, nós nos lembramos de que nosso Deus, nosso Jesus, ele é grande e faz até as ondas obedecerem à sua voz. Lembram lá de Pedro? Quando ele desvia o olhar, ele afunda no mar. Quando Pedro estava, né, indo até Jesus, andando sobre as águas, ele desvia o olhar e naquele momento ele não percebe, ele não consegue mais seguir o caminho até Jesus. A gente precisa lembrar que ele está no controle. mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E olhar apenas para a destruição ali dos midianitas faz com que o Gideão chegue à seguinte constatação, que é totalmente falsa: o Senhor nos abandonou. O Senhor não está conosco. Mas basta a gente ler um pouquinho ali do texto de Juízes para a gente ver que quem abandonou, na verdade, foi o povo de Israel. Deus sempre esteve ali com eles. A questão é que eles viraram as costas e adoraram os falsos deuses. E aqui fica uma reflexão para a gente. Será que muitas das nossas crises de fé não acontecem justamente porque a gente olha só para as circunstâncias? Só para o que está acontecendo? Senhor, por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor não está falando comigo? Muitas vezes a gente vacila na nossa fé justamente porque a gente esquece quem está de fato com a gente lá no nosso barco. Outra coisa que a gente aprende é o que não é viver pela fé. Viver pela fé não é olhar apenas para si mesmo. Como eu disse no começo lá da nossa reflexão, muitas vezes hoje em dia a gente ouve, né? Tenha fé em si mesmo, tenha fé na sua capacidade, naquilo que você consegue fazer. E é muito natural para a gente sempre buscar, parece que as respostas dentro de nós mesmos. Mas na verdade, é justamente para fora que a gente precisa olhar. Porque a segunda coisa que o Gideão fez foi justamente olhar só para si mesmo. E ele só enxergou fraqueza. Parece que ele se encolhe na sua síndrome de impostor e, em vez de se apegar no infinito poder de Deus, ele fica só olhando para as limitações dele. Ah, meu clã é o mais fraco. Ah, eu não tenho, não sou forte. E no versículo 15 ali, ele fala, né? Como que eu posso libertar Israel? A minha família é a mais fraca de toda a tribo. Eu sou o menor da minha casa. Se a gente vai lembrar do chamado de Davi, acontece coisa semelhante, né? Davi era o caçula, o pequenininho e tal. Como assim Deus quer ungir aquele rapaz? São as loucuras, né, do nosso Deus. É muito fácil a gente fazer como o Gideão, né? Se sentir um zero à esquerda, não ver que a gente não tem poder nenhum, não tem capacidade para fazer grandes coisas. Gideão não tinha um exército, não tinha influência. Como que ele ia lutar contra uma nação inteira? Como que ele ia fazer isso? Mas o que Gideão não estava entendendo é que não se tratava da capacidade dele. Não era sobre inteligência, não era sobre força, não era sobre o currículo que ele tinha ou sobre a página do LinkedIn super atualizada. O que realmente importava para ele, o que realmente importa para Deus é quem nós somos. Desculpa, é quem Deus é, perdão, não quem nós somos. O que realmente importa nessa situação é quem Deus é e não quem nós somos. E quando, eu acho interessante que quando o anjo aparece, ele já chega chamando Gideão de guerreiro corajoso. E ele não era nem guerreiro nem corajoso, né? Não era nada, né? Ele estava morrendo de medo, estava escondido num buraco, num tanque. E Deus faz isso porque Deus enxerga além. Deus sabia que ele ia se tornar um guerreiro corajoso. Deus nos chama hoje de guerreiros corajosos porque ele sabe onde ele quer chegar conosco. A gente pode olhar para si, para nós mesmos, né, e falar assim: nossa, não sou nada, não sou ninguém, quem sou eu? De fato, somos tão pequenos perante o mundo, perante Deus. Mas Deus nos chama também, nós, pessoas frágeis, pessoas pequenas, para sermos guerreiros corajosos. A gente precisa entender e descansar nisso, que Deus sempre escolhe os fracos e os improváveis. Aqueles que a gente muitas vezes nem dá muita bola, muitas vezes acha que, nossa, por que Deus chamaria essa pessoa? São essas pessoas que Deus geralmente chama. E a terceira coisa que a gente aprende com o Gideão do que não é fé é depender de sinais. O Gideão, ele caía sempre na armadilha de busca por sinais, provas matemáticas. Ele queria saber a lógica da coisa. Ele queria confiar, né, nas provas e nos sinais e não naquilo que Deus estava falando. Tanto é que o texto que a gente leu ali no último versículo, ele diz para o anjo do Senhor: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. E aí a gente cai naquela história muito famosa, né? Isso, da lã, né, de ovelha, que ele vem, né? Ah, então, se é o Senhor mesmo, então molha a lã e deixa o chão seco. Não, mas se é o Senhor, e aí acontece isso. Aí, mas se é o Senhor mesmo, então deixa agora a lã seca e molha o chão. E é uma barganha com Deus, pedindo sinais, sabe, a todo momento. Ele queria, né, uma evidência, parece uma imaturidade, uma fragilidade tão grande assim, que ele queria evidências. Tomé fez a mesma coisa. Quando Jesus ressuscitou, não, deixa eu ver a sua mão, porque eu quero ver a marca do prego. Eu quero ver a cicatriz, se é você mesmo. E a gente não faz a mesma coisa? Deus, manda um sinal, por favor. Se é da tua vontade que eu faça tal coisa, então, sei lá, que às 15 horas comece a chover. Aí não chove. Será mesmo que Deus quer, de fato, ficar mandando sinais assim? Não quer que a gente confie na palavra dele? Muitas vezes a gente fica buscando, né, por esses sinais, pedindo para Deus mostrar que ele nos ama, de que ele está conosco, de que ele nos salva. Mas tudo já está na palavra de Deus, tão evidente. Que sinal maravilhoso que a gente tem. Esse livro, essa Bíblia, que perpassou tantos séculos, milênios, e mostra justamente a palavra, a vontade de Deus. E o maior sinal que Deus fez, a maior prova definitiva de amor que ele fez por nós, foi na cruz do Calvário. Foi quando ele morreu, quando Jesus morreu por nós. Na cruz ele grita o tanto que ele nos ama. Na cruz, a cruz mostra pra gente o qual é o tamanho do amor de Deus, a ponto de dar o seu único filho por nós. E a cruz é a garantia de que Deus é capaz de ir até as últimas consequências por nós. Que amor absurdo é esse? Não faz sentido para a minha lógica humana. Não faz sentido para a cabeça do Gideão. Um Deus amoroso, um Deus poderoso. Deus já fez, ele já realizou essa obra. Ele já mostrou esse sinal. E Paulo lembra lá em 2 Coríntios 5, 7, nós vivemos por fé e não por vistas, não por aquilo que nós vemos. É verdade que o Gideão, ele nos ensina justamente como não viver pela fé. Mas eu quero deixar registrado aqui, porque a gente ficou hoje, se a gente for pegar toda a história do Gideão, a gente vai ficar aqui até 2 da manhã, pelo menos. Mas, pulando, né, mais para o final, essa história tem um final muito bonito. E a partir do momento, né, mesmo Gideão vacilando, duvidando, pedindo sinais, a partir do momento que ele permite que Deus entre no seu coração, ele começa a entender, aos poucos, o que é confiar de verdade. Você não vai sair daqui hoje à noite já sabendo o que é confiar de verdade em Deus. Todos nós estamos aprendendo isso. A caminhada de fé com Deus, ela é contínua. Ela não é um momento em que, nossa, isso é confiar. Agora eu confio em Deus com todo o meu coração. Não. A gente é igual o povo de Deus. A gente entra naquele ciclo e vai e volta, e montanha russa, e desce e sobe. Essa é a naturalidade da nossa fé. Porque nós somos humanos, pecadores. Mas o que essa história do Gideão nos mostra é que a fé não é um sentimento paralisado. Mas a fé, ela sempre resulta em obediência. Por mais que ele tenha tido medo, por mais que ele tenha, né, ficado inseguro, ele obedeceu ao chamado de Deus, ele destruiu os ídolos do seu pai e reuniu todo o povo. E aí ele reuniu o povo de Deus e foi, né, um juiz, depois lembrado como um herói da fé. E Deus manda. A fé dele, né, se tornou assim tão evidente que Deus manda ele reduzir um exército de o exército dele de 32 mil homens para apenas 300 guerreiros. E foi uma loucura estratégica, mas Gideão já tinha aprendido uma lição ali, ele confiou. E com 300 homens, dependendo exclusivamente do Senhor, ele foi para a batalha. E o poder de Deus se manifestou ali na vida dele. E antes, aquele homem que se escondia naquele buraco, naquele tanque de uvas, de prensar uvas. Deus trouxe uma vitória que foi esmagadora e trouxe libertação para toda a nação. E por isso que Gideão é um herói da fé. O nome dele está registrado na Bíblia não porque ele era um homem gigante, imbatível, mas justamente porque ele, tão pequeno, tão frágil, tão inseguro, tinha um grande Deus. E a fé dele não foi perfeita desde o início, mas ele estava disposto a aprender e a obedecer. E essa acho que é a maior lição que Gideão tem para a gente. De que onde a gente estiver, escondido lá nos tanques do nosso dia a dia, nos buracos em que a gente acaba se escondendo, Deus quer nos tirar de lá, para que possamos ser também pessoas com uma fé grande. Com uma fé grande, não porque nós somos grandes, mas porque o nosso Deus é grande. E é por isso que a história do Gideão, ela nos confronta e nos motiva também a perceber como está a nossa fé hoje. A gente vai vivendo, a gente vai vendo os dias passando, muitas lutas durante a nossa vida, paga boleto, paga aluguel, tem que pagar tudo, tem que trabalhar todo dia, tem que bater ponto, tem tantos obstáculos, muitas vezes na saúde, mas o nosso Deus convida a gente a sair desse esconderijo e ver que Ele faz o impossível, Ele brota em nós uma esperança viva e inabalável. E não importa o que esteja acontecendo agora. Por isso, a gente precisa lembrar de não olhar para as circunstâncias. A gente precisa olhar para além das ondas bravas que estão aí, ao nosso redor. E saber que Cristo está no controle do barco. Não olhar para as nossas limitações. Porque se a gente olha para nós mesmos, a gente vai ver só limitação, só fragilidade. Mas olha para Deus, para a graça dele, para o poder infinito que ele tem e também por toda a obra que ele opera através de nós. E também não dependa de sinais do momento, mas olhe para o sinal maior que existe da prova do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Esse é o maior sinal que a gente tem que se apegar, que é o nosso Salvador, que entregou a vida por nós. E que o Senhor nos ajude a viver uma fé de fato, de verdade. Mesmo sendo pequenos, que nós possamos nos apegar a esse Deus grande que nos chama para ter uma fé e uma caminhada com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer pela história do Gideão, uma história que mostra um homem que estava tão inseguro, tão fraco, tão abalado por conta dos midianitas, mas o Senhor trabalhou na vida dele. O Senhor usou a vida dele. E usou estrategicamente para conseguir a vitória para o seu povo. E uma vitória, quando a gente olha, parece maluquice, mas quando a gente vê o Senhor fazendo esses milagres na Bíblia, a gente fica realmente muito impressionado com o que o Senhor pode fazer também através de nós, nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se compara a Gideão, Senhor, a gente se sente fraco, pequeno. A gente se sente de fato, né, tão desprezível, mas o Senhor olha para além, o Senhor olha para quem o Senhor quer nos transformar. E eu te peço, Deus, que nos ajude a termos uma fé inabalável em Ti, que nós possamos viver pela fé contigo e lembrar sempre, todos os dias, que os justos vivem pela fé. Que nós possamos buscar em Ti essa fé, Senhor, sabendo que é o Senhor quem opera ela em nós, o Senhor quem trabalha a fé dentro de nós, faz ela crescer, é o Senhor quem vem ao nosso encontro, e que nós possamos também tirar de nós qualquer tentativa de nós operarmos fé em nós mesmos, Deus, mas que nós possamos confiar que és Tu o autor de toda a fé nos nossos corações. Que possamos confiar, que possamos, Senhor, sair dos nossos tanques, dos buracos em que a gente se esconde, mas que a gente possa realmente abraçar a fé que o Senhor quer nos dar de presente. Que possamos nos entregar totalmente com todo o nosso coração. Em nome de Jesus que oramos, amém.